Olá, olá, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui em mais uma transmissão especial aqui no nosso Faixa Livre Web, esse projeto que a gente tem levado à frente ao longo dos últimos tempos. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante. Mas antes disso, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que tem nos cedido o espaço aqui para a gente realizar essas lives aqui no nosso projeto especial. Muito obrigado, Antônio, mais uma vez, por você ceder a nós esse espaço. E o nosso debate de hoje ele está sendo transmitido além do nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Faixa Livre, no Facebook, no Twitter. Eu também preciso fazer uma propaganda importante para seguir no ar. Para você que deseja e pode contribuir, o número da nossa chave Pix está aí no alto da tela, bem como a conta do nosso Faixa Livre. A chave Pix do nosso programa é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Eu já agradeço de antemão a todos vocês que puderem nos auxiliar a manter essa trincheira progressista no ar desde 1994. No debate especial de hoje, nós trataremos aqui de algo que talvez seja o calcanhar de Aquiles da nossa esquerda. Eu me refiro à estratégia de militância nas redes digitais, plataformas, aplicativos de trocas de mensagens, espaço onde a extrema-direita nada de braçada. Inclusive, ganhou uma eleição presidencial com influência determinante da internet, com compartilhamento em massa de material para falar sobre essa deficiência da militância da esquerda e indicar o que pode ser feito aí para equilibrarmos as forças até as eleições de outubro, uma das mais importantes da nossa história. Eu convidei três especialistas no tema, que eu apresento agora a vocês. Primeiro, eu quero apresentar aqui o jornalista e especialista em regulação na Ancine e doutorando na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, boa noite.
Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe depois quem vai assistir isso em outros momentos. Os meus dois colegas aqui, o Miro e o Sérgio, que vão participar. Enfim, agradecer o convite e estar participando desse debate que eu acho que é tão importante aí às vésperas de uma eleição decisiva.
Sem dúvida alguma. Eu que te agradeço, Gindre. Eu agradeço demais a tua participação aqui conosco. E como você já adiantou, a gente tem aqui também o segundo debatedor aqui no, do nosso encontro de hoje, é o sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC, pesquisador das redes digitais, membro da comunidade do Software Livre e um dos autores do livro, ao lado do jornalista Renato Rovai, Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, uma coedição entre as editoras Veneta e Edra, Sérgio Amadeu. Sérgio Amadeu, boa noite.
Boa noite, Anderson. Cumprimento também aí o Gustavo, o Miro, a todas e todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema extremamente importante. Valeu.
Prazer nosso, o Sérgio, pra gente conhecer aqui nesse nosso debate importante. E para fechar a nossa lista aí de debatedores, o nosso hall de comentaristas, eu tenho e apresento o jornalista, membro da coordenação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e autor do livro A Ditadura da Mídia, pela editora Anita Garibaldi, Altamiro Borges, o Miro. Miro Borges, boa noite.
Boa noite, Anderson. Obrigadão pelo convite para estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Alegria estar aqui do lado do Serginho, estar aqui do lado do Gustavo, né? Eles sim são dois especialistas no tema. Eu estou aqui só para tocar bola.
Sempre, sempre muito humilde, Miro. Obrigado, Miro, pela tua participação aqui conosco no nosso debate. E, Gindre, eu queria começar contigo, porque, como eu disse aqui na minha introdução, o campo progressista, em especial a esquerda, tem uma dificuldade enorme aí de rivalizar com a extrema-direita, hoje representada aí pelo bolsonarismo nas redes digitais. A utilização dessas plataformas, que muitas vezes têm o incremento de recursos financeiros para a monetização do compartilhamento ou a construção de estruturas complexas, com muitos celulares conectados em rede para difusão de conteúdo, isso tem feito a diferença no debate político no nosso país. Parte do sucesso eleitoral do então candidato Jair Bolsonaro, lá em 2018, se deve a isso. E ainda hoje ele mantém seus apoiadores mobilizados muito por conta das redes. A minha primeira pergunta, eu acho que parte da premissa inicial desse nosso debate. A que se deve o fracasso da esquerda ou das esquerdas nas redes digitais, Ogindri? Falta estratégia, falta conhecimento, falta engajamento. Por que é que o bolsonarismo leva tanta vantagem?
Bom, primeiro é preciso a gente lembrar que essa dificuldade de lidar com as mídias não começa no digital, né? A esquerda já apanha nesse tema há um bom tempo, né? Eu costumava brincar que assim, esse tema desaparece da preocupação das mídias até 6 meses antes da eleição. Aí, 6 meses antes, meu Deus, o monopólio da mídia, da mídia tradicional, né? Aí, meu Deus, o que vamos fazer? Aí 500 mil pautas, discussões, aí passa a eleição, faz... embaixo, que o nível de preocupação diminui, a vida que segue, parece um eterno dia da marmota, né? Aquele filme que está sempre se repetindo. Então, já não vem de agora, né? Você tem sempre um nicho pequeno e valoroso de militantes que consegue se dedicar a esse tema, que consegue ocupar a atenção de um número reduzido de pessoas, de militantes que não sejam ligados diretamente à comunicação. Isso aparece como uma pauta da esquerda, mas sempre aparece lá meio perdido, meio difuso, junto com 500 outras pautas, e acaba que você não tem a real importância do papel da mídia, não só nas eleições, mas, enfim, né, na construção de toda a sociabilidade, não fica claro na esquerda, né, apesar de, muitas vezes, isso aparecer até como uma teoria da conspiração. Enfim. Segundo, aí também tem os méritos, entre aspas, né, do bolsonarismo, que é ter dinheiro, né? Tem empresas especializadas trabalhando nisso, a gente sabe que, inclusive, empresas que nem eram do Brasil, que vieram de fora e tudo, que trouxeram, que aportaram conhecimento nesse processo, né? Um conhecimento que naquele momento estava se formando e o Brasil, entre outros, acabou servindo de um laboratório de experimentação desse uso desse big data, algoritmos poderosos e tudo. Então você junta, de um lado, uma esquerda que ainda está aprendendo a como utilizar essas novas ferramentas. Você pega hoje, mesmo aqui os youtubers, você vai ver quantas pessoas têm de esquerda, são poucos. Tem poucos espectadores, inscritos, enquanto você tem aí, já você vê, a direita elegeu o Mamãe Falei, elegeu youtubers, né, que tiveram boa votação. Então, essa exploração, desde 2013, 2014, a direita veio percebendo esse potencial e veio investindo brutalmente nisso. Você vê que hoje já tem não diria uma grande produtora, mas uma produtora média, que é a Brasil Paralelo, que já produz bastante conteúdo, que tem hoje um streaming. As pessoas podem assinar um streaming de uma empresa que é a Olavista, que estava aí até ontem apoiando o Olavo de Carvalho. Então, você já tem um ecossistema sendo criado, né, de produtora, de canais de internet, de muita grana, de análise desses dados, porque hoje você está lidando com uma mídia que ela é hipersegmentada, então você precisa analisar os dados que estão sendo que você está recebendo. E para isso precisa de gente especializada, precisa de ferramentas e tudo. Então, de um lado, você tem uma esquerda que ainda engatinha nessa preocupação, e, de outro lado, uma direita que tem dinheiro, que tem gente, entende, né, o tal do gabinete do ódio lá, ele é, na verdade, a ponta de lança e o aspecto folclórico de uma estrutura muito maior e que vai muito além do Brasil. Então, realmente, nós estamos lidando com uma situação difícil e vamos correr atrás. E está ficando claro agora nas eleições como a esquerda ainda tem dificuldade de lidar com essa nova mídia. A esquerda está muito preparada para lidar com a mídia de massa, ou pelo menos melhor preparada. Mas para essa mídia segmentada, ela ainda está batendo cabeça.
Infelizmente, a tua análise é absolutamente fidedigna com o que a gente tem nesse momento. Hoje, entre a esquerda, bate cabeça. E nesse sentido, o Sérgio, eu queria passar a palavra a você. Você também, para falar a respeito do porquê das dificuldades da esquerda atualmente no diálogo com as redes digitais, e também falar um pouquinho qual o papel hoje das redes digitais no debate político no nosso país.
Bom, não só no Brasil, mas falando do Brasil, você tem uma presença gigantesca das pessoas nas redes de relacionamento online. Então, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas o Facebook caiu a audiência dele. O Facebook tem 72% dos brasileiros que têm perfil, ou desculpe, que utilizam a internet, estão no Facebook. Você tem fenômenos como o TikTok, que surgiu há pouco tempo, e na faixa etária até 24 anos, ele já atinge mais de 60% dos usuários com perfis. Você tem o YouTube sempre rivalizando ali com o Facebook. Então, se você quer falar de política, você vai ter que, na verdade, ir até onde as pessoas estão. E as pessoas estão nessas plataformas de relacionamento. Então, aí é que está o problema. A presença dessas plataformas alterou o ecossistema de comunicação, alterou a esfera pública, alterou a opinião de como era formada a opinião pública. E o que está acontecendo hoje é que você tem grupos de direita que, ao contrário do Murdoch, que se deu mal na internet lá atrás, no início do século XXI, você vê surgir a partir do final, ali, de meados já do século, da primeira década do século XXI, você vê surgir inúmeros grupos nos Estados Unidos com alto financiamento que perceberam o seguinte: olha, nós temos dinheiro, essas mídias, elas oferecem interfaces gratuitas em troca de uma presença cada vez maior das pessoas, para que essas plataformas consigam estruturar o perfil de uso da rede. Então, toda vez que você entra numa plataforma dessas, Facebook, Twitter, qualquer uma delas, Instagram, o que a plataforma faz com você? Ela começa a coletar dados de você. Ela primeiro te identifica, depois ela começa a coletar dados. Todo dado é importante. E aí ela faz a microsegmentação. Então, ela oferece amostras o tempo todo das pessoas para quem tem dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro para comprar? São principalmente esses grupos políticos da extrema-direita. Então, o que acontece? Nós estamos lidando num ambiente, que são as plataformas, que esse ambiente ele é gerenciado por sistemas algorítmicos, que são opacos, você não vê. Na velha mídia, você via o William Bonner falando lá na Rede Globo, ou deixando de falar, omitindo sobre uma informação importante. Só que nas redes digitais, você não vê o algoritmo funcionar. E o algoritmo, ele controla a sua visualização, ele controla o que você vai ver, a frequência de coisas que você vai ver. Ele influencia muito fortemente as pessoas, porque ele tem dados do comportamento das pessoas. Eu não estou dizendo que ele tem uma capacidade assim, limitada de manipulação. Não, eu estou dizendo que ele tem condições de influenciar fortemente as pessoas que ele já sabe que pode influenciar, porque ele vai sabendo qual a bagagem cultural dessa pessoa, quais as mediações que ela tem feito nas próprias redes. Então, o jogo é que essas grandes plataformas, elas trabalham com monetização. E quem tem dinheiro para monetizar é o velho da van, é o pessoal, os industriais, aquele cara do Rio Grande do Sul, que é um dos principais financiadores do Brasil Paralelo, aí que o Gustavo Dindri nos trouxe como informação. Você tem nos Estados Unidos o Elon Musk, e você tem antes do Elon Musk, um ex-sócio dele, o Peter Thiel, um dos principais financiadores da extrema-direita americana e mundial. Então nós estamos falando do presidente da Oracle, que é um cara da extrema-direita. Oracle essa, que é a empresa que tem as máquinas aí do que estão sendo usadas amplamente pelo governo brasileiro e tudo quanto é lugar. Ele faz muito dinheiro. E esses caras, eles decidiram ir na janelinha. Eles falaram, por quê? No mundo, e aí eu termino, no mundo antes das redes sociais online, tinha os blogs. o jogo era mais difícil para o dinheiro. Era bem mais difícil. Tanto é que o Murdoch se deu mal. Quando surgem esses jardins murados, esses polos verticais de arquitetura de informação pobre, como é o Facebook, mas um controle total do que acontece lá, pelos sistemas algorítmicos, o que, que eles fizeram? Eles, esses caras passaram a ganhar muita força. Então, desde 2009, nos Estados Unidos, eles estão avançando nessas redes e começaram antes da esquerda. E como o Gindre falou, a esquerda, que já era ruim na mídia de massas, ele chega atrasado. Só que aí eu quero falar uma coisa. Não está mais assim 7-1, não. Não está mais assim, não. Eu monitoro rede todo dia, eu tenho vários monitoramentos, e eles estão ilhados. E a esquerda está avançando na rede, com muito mais dificuldade, com menos artilharia, como diz o Gindre, com menos youtubers, mas eles não estão mais dando de 7-0, não. Ele está, ó, só pra você, hoje, por exemplo, hoje e ontem, você tem um equilíbrio no Twitter, que é onde a gente mede como um termômetro, ele não quer dizer tudo, mas você tem um equilíbrio aí, você tem um equilíbrio. O lulismo mais direto, ele tem 30%, o bolsonarismo tem um pouco mais, mas quando você junta com personalidades e com caras que não são da política em si, mas que resolve atacar o Bolsonaro ou apoiar o Lula, isso se equilibra e até passa em alguns dias. Então, o jogo está complexo agora. É isso que eu quero dizer.
Esse equilíbrio tem que ser cada vez maior. É o que a gente espera, inclusive, esse é um dos motivos para que a gente realize aqui a nossa live, para a gente tentar buscar alternativas de avanço da esquerda nesses ambientes agora. Ô Miro, eu queria passar a palavra a você pelo seguinte. Você considera hoje que as redes digitais elas exercem mais influência sobre a vida das pessoas do que a própria televisão? Uma informação difundida no Facebook, no WhatsApp, mobiliza mais do que aquelas que são divulgadas pela mídia tradicional?
Então, Anderson, antes disso, só um pitaquinho sobre essa questão primeira que foi levantada, concordando aí com Gustavo e Serginho, né, concordando, assinando embaixo. Eu acho isso, eu acho que as forças de extrema-direita saíram na frente, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno mundial. Então você tem a experiência do Trump, é isso, você tem a experiência do Brexit, né? Você tem a experiência do Salvini na Itália, né? Você teve agora quase um cara de ultradireita que mora nos Estados Unidos, disputou em condições a eleição no Chile, o cara não pisa no Chile e quase foi para o segundo turno na eleição no Chile, né? Só com base nas redes sociais, na internet. Então, é uma experiência mundial. Eu acho que isso tem muito a ver, Gustavo e Serginho já falaram, eu trabalho com três grandes fatores, né? Não são os únicos, mas três grandes fatores. O primeiro fator é que a extrema-direita saiu na frente. Ela saiu na frente. Ela se articulou, inclusive, com o Zuckerberg, com o Facebook, a relação Cambridge Analytica e Facebook para conseguir dados, né? Psicológicos, né? Se articulou primeiro, né? Aí teve o papel de Steve Bannon, né? Uma grande articulação internacional, inclusive. Eu acho que o segundo fator é que é isso, a internet não é o reino da liberdade, todos são iguais na internet. A internet, a grana pesa muito, pesa tanto que os caras que são de tecnologia da informação são os maiores ricaços do mundo, né? Estão ganhando muita grana com isso, né? Então, a extrema-direita investiu, né? A cloaca burguesa investiu muita grana na internet e continua investindo. Esse é um fator, é um diferencial. Então, você já tem a relação com essas empresas, a ditadura do algoritmo, você tem muita grana investida. E eu acho que tem um terceiro fator que a gente ainda vai ter que aprender muito, né? Que é a questão da linguagem. A linguagem da internet é uma linguagem propícia, acho eu, isso é uma questão polêmica. A linguagem da internet é uma linguagem propícia para ódio, para mentira, para as tais das fake news e tal. Ela é uma linguagem propícia, né? Pelo instantâneo, pela não comprovação, né? Pela compartimentação. Então, acho que esse é um fenômeno mundial. O Brasil se encaixa nisso. O Bolsonaro é fruto das circunstâncias, né? O Brasil se encaixa nisso, né? O livro... O livro Engenheiro do Caos, ou o livro Guerras Híbridas, mostram esse fenômeno como um fenômeno mundial, né? Então, isso é uma... Acho que a esquerda... Aí o Gustavo assina embaixo. A esquerda brasileira sempre subestimou a luta de ideias. Aí o problema é maior, né? Então, se a extrema-direita saiu na frente, tem grana e utiliza a linguagem, a esquerda no Brasil ela subestimou a luta de ideias. Por que você tem no Brasil... Você tem em vários países experiências de jornais de massa de esquerda ou de forças progressistas. No Brasil, não, nunca tivemos isso. Nós tivemos Última Hora, né? Com Getúlio Vargas, um campo nacionalista, mas nunca tivemos, né, grandes jornais de esquerda. Você pega, mesmo no processo de redemocratização do Brasil, nós não conseguimos construir isso. Mesmo as experiências de governo de esquerda, centro-esquerda, progressista, foram muito falhos em enfrentar esse debate, o debate das ideias, da luta de ideias, né, da disputa de hegemonia. Então, se a subestimação já existia, como diz o Gimbe, né, ela se agravou nesse terreno novo. E acho também, concordando com o Serginho, que nós apanhamos, temos que aprender um pouco, né? Eu acho que a gente vai crescendo também. Eu acho que hoje você tem sites do que se poderia chamar de campo de esquerda, que falam para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Então, nós já crescemos um pouquinho, nós aprendemos um pouquinho, né? Continuamos apanhando, mas aprendemos um pouquinho. Espero que a gente supere essa fase. Com relação à TV, eu acho que a TV continua com um papel muito grande. Saiu uma pesquisa essa semana que mostra que o brasileiro é o quarto país... O Brasil é o quarto país no mundo que mais consome TV aberta e fechada. TV aberta e fechada, é o quarto país. 5 horas e meia diária. É tempo para chuchu na frente de uma televisão. Então, consome muita televisão, tem muita interferência, né? Acho que a televisão vai ter um peso nessa eleição. Acho que, inclusive, teve em 18. Eu acho que às vezes se confunde e fala assim: não, o Bolsonaro não teve tempo de televisão e ganhou só pelas redes sociais. Isso não é real, na minha opinião, evidente, na minha merreca de opinião. Bolsonaro não teve tempo de TV em rede, né? Pela legislação eleitoral e partidária. Isso ele não teve porque o PSL era muito fraquinho. Mas o Bolsonaro, principalmente depois da facada, ele virou um ser da televisão todo dia. Foi uma altíssima exposição na televisão, né? Agora, inclusive, é diferente. Ele vai ter muito tempo de televisão para disputa, né? Com a coligação que ele conseguiu construir, com PP, PL, PRB, PTB, ele vai ter um latifúndio na televisão, né? Então, eu acho que a televisão ainda pesa muito. Eu não sou, mas posso estar totalmente equivocado, eu não sou daqueles que acham que televisão não tem mais interferência, né? Eu acho que tem muita interferência. Já teve em 18 e vai ter agora de novo.
Sem dúvida alguma, a gente não pode descartar a interferência que a mídia corporativa tem no nosso país. Gindre, voltando a palavra a você, a gente falou muito aqui, até agora nesse debate, em monetização, em algoritmo. Agora, é só a monetização que faz com que determinados conteúdos viralizem? Como é que a gente pode influenciar o algoritmo ao nosso favor sem investimento financeiro, Gindre?
Pois é, então, primeiro, deixa eu até retomar uma coisa essa que o Guiro falou. A lógica do algoritmo, como ela tende a te prender, né? O objetivo é monetizar a sua audiência. Sempre foi, isso é anterior à internet. A internet só faz isso de uma outra forma. Então, ela tende a te prender no interior de conteúdos que ela percebe que te mantém na rede. Isso pode ser desde conteúdos, digamos, positivos, entre aspas, até conteúdos que despertem seu ódio, sua repulsa, que você fique mais irado, indignado e que você queira postar. Que o objetivo ali é te manter preso nesse negócio. Eu custei, por exemplo, a explicar para minha mãe que quando ela entrava no Facebook e ia num espaço lá de bolsonaristas e criticava, não sei o quê, por que aquilo começava a aparecer na tela dela? Eu falei, simples, porque o algoritmo percebeu que esse tipo de conteúdo ele te mobiliza para estar na internet, né? E aí você vai criando as bolhas, que não são necessariamente bolhas de interesses, aquilo que eu tenho interesse, mas são bolhas daquilo que me prendem à rede, mesmo que seja daquilo que pode me causar repulsa. mas aquela repulsa me mobiliza, me faz estar mais tempo, me faz me somar naquele espaço e, portanto, monetiza minha audiência. Então, esse é um problema mesmo, porque você vai restringindo o debate público, né? Você tem uma, aí por isso, concordando comigo, você tem uma linguagem que tende a ganhar força quando ela expressa sentimentos mais básicos, né? Desde o vídeo do pôneizinho lá, que gracinha, não sei o quê, porque ele mobiliza aquele sentimento de piedade, de relação com a natureza e tudo, isso é um sentimento básico, até o negócio que te dá ódio, que você desgraçado, não sei o quê, quero matar. Esses tipos de sentimentos mais básicos, eles ajudam a constituir esse espaço de bolha que a gente vive. Os algoritmos são feitos... Não é que o algoritmo seja malvado, porque eu acho que é bom frisar isso, porque às vezes a gente tende a achar que o algoritmo é um sujeito malvado. Quem é esse malvado desse algoritmo que está aí fazendo esse tipo de coisa? Não, o objetivo dele é te monetizar, né? É te transformar numa mercadoria chamada audiência, né? Agora sob uma nova lógica, se antes era uma audiência massiva, hoje é uma audiência hipersegmentada, mas ele quer te manter ali, ele vai aprendendo com os teus gostos, né? E com os teus gostos, leia-se, com aquilo que te prende à rede, né? Não é necessariamente o gosto no sentido daquilo que você acha positivo, mas daquilo que te mobiliza, daquilo que prende a sua atenção, daquilo que faz você estar na rede, né? E aí você acaba tendo essa lógica da bolha. Para furar isso, eu acho que a primeira, assim, furar isso não é fácil, né? Porque a lógica, como foi dito, foi o Sérgio que falou aqui, a lógica é a lógica do jardim murado, né? É a lógica de um espaço onde você coloca um login e uma senha e você entrou no fantástico mundo de fulano de tal, Zuckerberg, quer que seja. Agora, provavelmente o Elon Musk no Twitter, tudo, você está entrando num local que é privado, pouquíssimo regulado, isso é uma coisa que precisa ser dita, até porque a internet ela é herdeira de um discurso libertário, no sentido americano, norte-americano do termo, né, no sentido ultraliberal, que era aquele discurso de que aqui não se, a mídia não, a internet é não regulada, e é bom que ela seja não regulada, porque não regulada cada um faz o que quer, né? Não regulada na prática significa que quem tem mais dinheiro manda, né? Então a internet acaba sendo pouco regulada publicamente, ela é muito regulada, ela é regulada do ponto de vista privado, mas ela é pouco regulada do ponto de vista público. E quando você tem aí uma passagem, um determinado momento em que você, o espaço, acho que foi o Sérgio de novo que falou dos blogs, por exemplo. Os blogs eram um espaço na web, né? Onde você está ali num espaço que é para todo mundo. Quando você sai de um espaço aberto como era a web e você entra num espaço que é de um jardim murado pouco regulado, quer dizer, lá para dentro, quem define as regras, em geral, quase todas, é o dono daquela bagaça, é o cara que define o negócio. Quando você entra nesse espaço, você já tem um acréscimo de um grau de dificuldade maior. Você está lidando com um espaço em que você não consegue definir as regras, né? E quem consegue definir as regras é aquilo que o Sun Tzu disse há 2.500 anos atrás e que hoje, infelizmente, virou mantra aí de empresário lendo best-seller. Quem define o campo de batalha e as armas praticamente já ganhou a guerra. Né? Porque se você é bom em determinada circunstância, você vai escolher aquela circunstância para fazer o enfrentamento. Então você tem o fato de que esses espaços são privados, pouco regulados, definem suas próprias regras. Essas regras são pouquíssimo transparentes, né? Sobre a alegação de... Isso que eu estou, inclusive, estudando agora. Sobre a alegação de sigilo empresarial, né? Não é nem de patente, né? Eles alegam sigilo empresarial, quer dizer, a coisa de que isso aqui, sigilo industrial, né? Isso aqui vai ferir a minha capacidade de competir no mercado, se eu abrir essas regras, né? Então, isso é usado várias vezes quando você pede, por exemplo, para ter acesso às regras de funcionamento dos algoritmos. E isso não vale só para as redes, eu dou um spoiler aqui da minha tese que finalmente está saindo do forno, demorou, mas saiu, inclusive o Sérgio vai estar na banca. Eu tentei entrevista com as três empresas que definem, algo que fazem, né, os sistemas de credit score no Brasil, de cadastro positivo, né? Nenhuma das três aceitou dar entrevista. E eu me dispus a assinar qualquer regra de confidencialidade, falei, olha, ok, não vou abrir, não estou querendo saber segredo industrial de vocês para sair por aí divulgando, é para fazer uma tese de doutorado, eu preciso ter acesso, porque vocês estão definindo, para quem não conhece, o sistema de cadastro positivo, você está dando uma nota, porque antes era, ou você, o brasileiro conhece isso, né? Ou você está com o nome sujo ou está com o nome limpo, é binário. A partir de agora é um sistema classificatório, então você tem a nota 500, o outro tem 600, o outro tem 625, o outro tem não sei quanto, e por aí você define o ranking de possibilidade de uma pessoa agir no mercado. Quer dizer, por exemplo, o meu irmão, né, tem uma como ele tinha uma empresa com a ex-esposa, e tudo estava meio que no nome dela, e tudo, quando ele sai desse negócio e vai abrir a empresa dele, ele praticamente não existe, entre aspas, no mercado. Isso faz com que o ranking dele fique muito mais baixo. Então, na hora de pedir empréstimo, ele vai pagar um juros maior do que o meu. Só que aí eu te pergunto, quem definiu essas regras? Como esse algoritmo ele trabalha? Sob que regras ele opera? A gente não sabe. É, a legislação não te dá instrumentos para que você saiba por que eu fui classificado com uma nota e fulano foi classificado com outra nota. Então isso vale para tudo, vale especialmente para as redes sociais. A gente infere um pouco por uma engenharia reversa, aproximativa e tudo, como funcionam esses algoritmos. Mas na prática mesmo, a gente não tem acesso a isso. Então é uma luta aí profundamente desigual de quem está tentando. Sabe que precisa de presença nessas redes, porque você não pode simplesmente dizer não estarei nesses espaços, porque é isso que você acha que esses espaços hoje são os espaços das principais grandes redes, né? Você bota Facebook, Instagram, TikTok, o mesmo YouTube, então esses espaços são hoje gigantescos, você está falando com milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Você pensa aí que tem sujeito que tem mais seguidor no YouTube, no Instagram e tudo, que muito país do mundo, né? Então, assim, não dá para desprezar essa presença. Por outro lado, você tem um jogo desigual, você tem menos dinheiro, você está fechado em bolhas que tendem a te monetizar, você não tem acesso ao núcleo central do funcionamento desse processo, né, as regras lá com que o algoritmo está se utilizando, e tudo, você precisa ao mesmo tempo tá presente. E eu acrescentaria um outro grau de dificuldade aí. E aí tem a ver com o que o Miro falou. É uma questão, a gente tem uma questão de linguagem e uma questão complicada para resolver. Porque qual é o nosso objetivo estando na rede? Não é só ganhar mais audiência que a direita. É fazer algo diferente da direita, né? Então é você conseguir estar na rede, mas utilizar esse espaço da rede para politizar o debate, para fazer com que essa informação flua para o cidadão e que faça esse cara aprender a pensar ou pensar de forma mais complexa. Ou seja, o objetivo não é fazer um Bolsonaro com sentido trocado. Ou seja, não é ser apropriado os mesmos mecanismos de fake news, de criar haters, de criar bots e para poder ter mais audiência. É claro que eu sei que a gente está lidando com uma eleição que é fundamental e que vai definir os destinos do país por muito tempo e que não dá para ser Maria Tereza de Calcutá nesse debate. Se bem que a Maria Tereza de Calcutá tem lá o seu... Hoje em dia a gente sabe que tem lá o seu lado não muito louvável, mas, enfim, não dá para ser um santo nesse processo. Mas, por outro lado, nosso objetivo tem que ser um objetivo de médio e longo prazo, objetivo de politização do debate, né, de estimular o debate. E aí é um grau de dificuldade maior ainda, porque você está lidando com redes sociais, onde muitas vezes o impacto é instantâneo. Você vai lá, faz um vídeo de um minuto, você vai lá, escreve não sei quantas linhas no Twitter, quer dizer, é um negócio meio flash, meio... E aí como é que você faz para utilizar esse espaço e, ao mesmo tempo, conseguir meio que, não digo burlar, mas quebrar um pouco a lógica dessas regras, escapando um pouco desse domínio para fazer um debate que seja um debate qualificado, porque esse é o objetivo no final das contas, é você conseguir fazer com que as pessoas elaborem, pensem, discutam, né, e não sejam só... A gente não quer ter o tio do WhatsApp da esquerda. Né? A gente quer fazer esse debate de uma outra lógica. Então, aí, digamos, é mais uma camada de complexidade e de desafio, eu acho, para a gente nesse processo.
Muitos desafios, gente, são colocados e a gente tem que encarar isso de frente. Não tem jeito, a esquerda precisa se atentar a essa necessidade que ela tem de adentrar esses meios digitais. Agora, o Sérgio, trazendo de volta para o debate, eu vou colocar aqui uma pergunta na tela de um interespectador nosso, o Rafael Hagemeyer. Ele diz aqui o seguinte: no início, até 2013, tudo que era postado era visto por todos os seus amigos. Depois vieram os filtros, ou não, Sérgio Amadeu da Silveira? A palavra é tua.
Então, a maior parte das plataformas sempre tiveram o que você chamou de filtro. Elas controlam efetivamente o que era, por exemplo, no Facebook, a sua página inicial. É o que você vai ver. Eles sempre fizeram isso. Eles tinham um critério, e esse critério ele foi sendo alterado. Foi sendo alterado. Quanto mais dados ele obtém das pessoas, porque eles usam um sistema que é de deep learning, ou aprendizado profundo, que são chamados sistemas de inteligência artificial. Então, eles vão coletando dados de cada usuário e eles não param de coletar dados. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, o Facebook não sabia que eu era corintiano. Agora ele sabe. Então, a sua identidade para eles vai sendo móvel. Então, por isso que nenhuma dessas grandes plataformas deixa de coletar dados e deixa de cada vez mais interferir na condução do seu olhar, que eu chamo, que esse processo eu nomino de modulação. Ele não te impede de você ir em qualquer perfil lá dentro da rede, daquele jardim. Ele não impede que você vá para qualquer lugar. Por outro lado, você é cada vez mais levado a ficar naquilo que ele te oferece. E aí, eu queria dizer, eu tenho uma discordância muito grande daqueles que falam: ah, a internet ela cultiva só o ódio ou etc. Né? Não, a internet, no caso desses sites de relacionamento social, essas plataformas que são chamadas de redes sociais, elas trabalham com a lógica da espetacularização. O Guy Debord falou isso lá atrás e muitas pessoas abandonaram essa ideia dele, que ele falava que o capitalismo ele precisava de transformar tudo num espetáculo, na supremacia do visual, da imagem. E isso na internet não desapareceu, e no caso das redes sociais, ele reforçou a espetacularização. O pessoal que pensava mais na chave deleziana, foucaultiana, falava: não, mas o que essas redes são redes de controle, jamais vistas. Né? Mas vem cá, a espetacularização não prejudica o controle, ao contrário, ela faz com que as pessoas fiquem mais permanentemente dentro dessas plataformas. E esse grau de espetacularização é a chave para a gente entender o sucesso. Viu, Anderson, quando você pergunta como que eu faço para uma coisa ir mais longe sem pagar? Então, esse é tipo uma pergunta que eu te faço: como que você faz para um músico ser de sucesso? Como que você faz para um escritor ter um best-seller? Como você faz que uma pessoa tenha uma poesia que é lida por muita gente e uma outra pessoa não consegue? Então, tem um elemento que a gente acha que vai controlar e não vai controlar. Não vai controlar, que é a seguinte: nós precisamos de gente de talento. Nós precisamos de gente que produza cultura. Nós precisamos lembrar que lá nos anos mais duros da ditadura, a ditadura teve que atuar contra a cultura aqui. Porque nós tínhamos as pessoas que formavam a cultura do nosso país. Então, nós tivemos vários artistas perseguidos, vários escritores e tudo mais. Agora, o que, que acontece? Na internet, nós não vamos ter uma fórmula mágica. Eu sei que tem design comportamental, que tem várias teorias, mas veja bem, por que, que tem gente que sabe escrever muito bem e muita gente gosta, e tem gente que não consegue fazer isso? Essa é a questão. E outra coisa, não vai ser só na política que a gente vai ganhar. É isso que eu queria discutir também. Nós temos que voltar a perceber que a gente tem que disputar a hegemonia cultural, como diz essa extrema-direita. Eles falam assim, a luta ideológica é mais importante do que o número de votos. Eles falam isso. Só que a luta ideológica que eles fazem é no sentido reacionário, é no sentido do Dark Enlightenment, é de destruir até mesmo o debate racional. Eles querem cultuar valores reacionários, então, por isso que eles têm algumas facilidades que a gente não tem. Por exemplo, quando falava militante de sofá não vale nada, claro que vale, sempre valeu, porque ele está formando a opinião pública. Só que o militante de sofá cultuado por essa extrema-direita é o cara que segue o líder, em conteste. Ele, cara, eu até mostrei, tem postagens do Eduardo Bolsonaro que são ridículas. Vou me lembrar uma que é mais ou menos assim. Deixar as pessoas em isolamento social é um absurdo, porque aumenta a proliferação do vírus. É uma coisa nonsense. Tem 20 mil compartilhamentos. Entenda bem. O cara segue o líder, é a lógica do fascista. Por isso que o Bolsonaro nunca parou de ter live. Ele fala direto com o seu público. Ele alimentou esse elemento. Agora, veja bem, nós temos vários caras que estão começando a fazer a luta cultural na rede e aparecendo. E você veja, a gente está também percebendo que uma rede só política não vai dar certo. Você pega o Getter, que é a rede dos bolsonaristas, ele deve ter 600 mil brasileiros dentro dela. Mas ela não vai crescer mais que isso. Se você pegar o Bolsonaro na lista de transmissão, uma deles, a maior que eu acho, que ele tem no Telegram, tem 1 milhão e 200 mil pessoas. 300 mil agora. 1 milhão e 300 mil pessoas. Então, veja bem, você tem uma guerra acontecendo e a gente precisa começar a entender, primeiro, a disputa cultural é tão importante quanto a luta que a gente faz por voto. Só que agora nós estamos lutando por voto, porque nós estamos há alguns meses da eleição. Mas a gente tem que fazer essa luta ideológica, a gente tem que fazer discussões, tem muito... Essa história de só coisa curta funciona não é verdade. Você pega um dos maiores caras aí que tinha uma puta audiência na rede, é o Jovem Nerd. O Jovem Nerd explica como que surgiu a espada do Darth Vader. Em uma hora de podcast, todo mundo ouve. Por quê? Porque é segmentado. Então nós precisamos trazer essa capacidade de fazer... com qualidade, para a rede. É isso que eu falo. Agora, eu não me iludo numa coisa, tá? Eu não me iludo numa coisa. Você pega o Felipe Neto. Ele ganha muita... Felipe Neto está do nosso lado hoje, do lado da democracia e tal. Só que o seguinte, ele tem 30 milhões, sei lá, de seguidores no YouTube, não sei o quê. Agora, pergunta para ele quanto que ele gasta para fazer manter isso. O que ele ganha, ele tem que pôr muito, muito para poder manter os caras, porque essas plataformas hoje estão monetizadas. 70% dos conteúdos visualizados no YouTube, 70% é de recomendação do algoritmo. Agora veja bem, e o algoritmo recomenda o quê? Quem paga? Quem paga? Ele recomenda isso. E aí... Só para Eu sei que eu fugi um pouco da pergunta, mas eu queria dar essa informação. O Twitter, o ano passado, no blog deles, ele publicou uma pesquisa que eu achei muito interessante, que dizia que eles observaram durante alguns meses, uns 4 meses, milhões de tweets em 6 países. Só a Alemanha, eles não conseguiram constatar uma certa tendência dos algoritmos deles de beneficiar o discurso da direita. Não, isso não é porque eu estou inventando. Isso não é porque eles fizeram alguma ideia. Não, eles, de dentro do Twitter, abriram para a universidade. Alguns pesquisadores constataram isso. Constataram que os algoritmos do Twitter, em 6 países, beneficiavam mais o discurso de direita. Aí você fala, mas e por quê? E por quê? Eles não sabem por quê. Porque eles usam algoritmos que não são explicáveis. Eles usam deep learning. Eles usam redes neurais artificiais. Então, na verdade, a regra é uma regra de aprendizado que o algoritmo tem. Ela não tem uma regra determinada, faça tal coisa. É óbvio que não tem só isso de aprender com dados. Também tem a regra que fala assim, falou Julian Assange, reduz a visualização. É isso aí. Isso tem. E o problema é que é o pior dos mundos para a democracia. É o código invisível. Eu tenho um livro que chama Democracia e os Códigos Invisíveis, tá? Que eu analiso o risco para a democracia. É o pior dos mundos. O código invisível e o poder ilimitado do dinheiro, onde você não sabe se aquele conteúdo foi impulsionado ou não. Então, nós precisamos regular, como diz o Gindre, as plataformas. Agora, a internet é regulada por protocolos. Você pode dizer é insuficiente, e é. Mas a internet, ela é altamente regrada. Altamente regrada. Cara, ou você está de acordo com o protocolo técnico, sociotécnico, ou você não funciona. É isso. Agora, as plataformas que usam a internet, não tem regra nenhuma, elas fazem o que elas querem. Eu tenho um podcast que vive sendo bloqueado. A pior censura é a censura privada. Porque a censura do juiz, pelo menos eu posso recorrer, eu sei por que eu fui bloqueado. A censura da plataforma, eu nem fico sabendo que eu fui censurado. Quando eu desconfio, eu impulsiono. Aí quando eu impulsiono, vem assim, você não pode impulsionar. Porque o teu conteúdo é bizarro, o teu conteúdo tem vários critérios. Eu já fui acusado de interferir na eleição da Índia. É absurdo o que esses caras fazem. Desculpa ter falado demais.
Não, problema algum. Fundamental a tua colocação, ô, Sérgio. Agradeço a tua mensagem. Eu só vou realmente pedir, porque a gente está chegando aqui na reta final do nosso debate. Eu tenho mais uns 10, 15 minutinhos aqui de debate. Eu ainda tenho alguns temas para tratar. Eu quero passar a palavra a você, Omiro, para você falar a respeito disso que o Sérgio colocou aqui, e especialmente focando numa questão que me chamou a atenção. O Sérgio falou na necessidade de a gente ter especialistas em internet, no diálogo com essas redes. A esquerda tem produzido esses profissionais que são especialistas no diálogo com as redes digitais?
Eu acho que a esquerda tem grandes especialistas no entendimento desse campo digital. Então, tem dois aqui, Gustavo e Serginho, grandes especialistas. Eu lembro que Serginho alertava para dificuldades que nós tínhamos, que as forças populares tinham na disputa nas redes, muito antes. Né? Se tivessem ouvido que o Serginho, que o Gustavo falava bem antes, né, talvez a gente não tivesse apanhado tanto, por exemplo, na eleição de 2018. A gente tivesse reforçado mais o time, investido mais. Eu acho que nós temos grandes especialistas para debater esse tema. Eu acho que nós temos grandes especialistas, inclusive, para pensar esse processo de regulação das plataformas. O processo que teve agora de elaboração da PL, com todos os problemas que tem da elaboração de um projeto de lei, que é sempre negociado, que você quer que vença, então você tem que ceder aqui e acolá para poder votar no Congresso. Né? Mas era com base em muitas sondagens, muitas audiências, muitas conversas com especialistas, né? Você elaborou um projeto que não era o ideal, mas que criava alguns contrapontos a esse poder, essa ditadura do algoritmo, esse poder das plataformas. Então, eu acho que a gente já tem um time razoável, né, para enfrentar esse debate, né? Penso que num governo mais progressista, mais preocupado com a democracia, mais preocupado com o avanço de consciência, né, nesse rumo, inclusive, que o Gustavo falava, quer dizer, nós temos que fazer um esforço de politização, não é de rebaixamento, é de elevação, né? Num governo desse, se acordou, né, se aprendeu com os erros do passado, com a surra que levou, num governo desse nós vamos ter que investir nessa discussão, né? E eu acho que a gente tem hoje um time capaz de enfrentar bem esse debate, bebendo na experiência internacional, tem muita coisa sendo feita, né? Você pega aí uns, sei lá, 10 anos mais ou menos, que na Europa tem se debatido muito esse problema, mesmo nos Estados Unidos tem se debatido, tem se produzido, né? Na Europa principalmente, tem se produzido muita pista de como enfrentar esse negócio, né? Eu acho que a gente pode beber nessas fontes também, né? E temos time para enfrentar esse debate, temos sim.
Esse debate claramente tem de ser feito num próximo governo efetivamente democrático, ou pelo menos que atenda às regras da democracia burguesa que estão colocadas, porque a gente não pode fugir dessa realidade. Agora, Gindre, passando a palavra para você, a gente falou muito de regulação, de algoritmo. Agora, eu acho que o grande perigo nesse momento, e você já chegou a comentar isso conosco lá no Faixa Livre, essa evolução tecnológica, essa tal chamada deepfake, que são vídeos aí onde o rosto e a voz das pessoas são manipulados com muita perfeição, fazendo com que qualquer pessoa possa dizer qualquer coisa. Essa tecnologia, na tua opinião, já tem poder de influenciar esse nosso novo ciclo eleitoral, Gindre?
Olha, não sei como isso vai ser usado agora nessa eleição, mas que, com certeza, esse é um problema com o qual a gente vai ter que lidar, e não digo só em eleição, não, em tudo, né? A gente vai ter que lidar. Por exemplo, está vindo agora o novo filme, o Avatar, né? O filme do James Cameron. Cameron ficou famoso por ser um cara que impulsiona as tecnologias audiovisuais, né? Isso lá desde daquele Exterminador do Futuro 2, que ele vem usando os filmes dele, na verdade, não, é um filme, então diverte, tudo. Mas o filme tem por debaixo a ideia de você projetar novas tecnologias. Né? O Avatar, eu lembro, por exemplo, que na época eu já estava na Ancine, estava acabando de entrar na Ancine, a gente tinha uma discussão do seguinte: a classificação de um filme animado, de uma obra de animação, era uma obra preponderantemente com animação, para não excluir a possibilidade do tipo aquele, sei lá, aquele Space Jam lá com o Michael Jordan, onde você tinha desenhos e tudo, mas você tinha uma pessoa, que ele é um filme de animação, embora você tenha uma pessoa em live action, mas preponderantemente ele era desenho animado. E a gente se perguntou, Avatar é o quê? Porque ele é um filme, quando sai lá dos humanos e entra lá naqueles os outros seres lá, ele é preponderantemente de animação. Né? E aí, ali já causou um curto-circuito, ou seja, qual é o limite? Porque esses filmes que a gente vê de animação, da Pixar, não sei, eles têm ferramenta para fazer essa confusão, mas eles renunciam a isso para manter uma estética da animação, porque é do interesse deles. Mas as tecnologias de game, de animação, tudo, elas estão evoluindo. Né? Agora você já teve Hollywood usando, por exemplo, dois atores já faleceram da trilogia de Guerra nas Estrelas, né? A Carrie Fisher e aquele outro que era Conde Drácula honorário do cinema dos anos 50, esqueci. Não é Peter Ustinov, enfim, um outro lá que os dois já tinham falecido e eles aparecem nos filmes de Guerra nas Estrelas graças ao uso dessas tecnologias. E isso daí, como toda a indústria, especificamente americana, faz isso muito bem, você começa com algumas indústrias de ponta, a indústria de Hollywood, o complexo industrial militar, e tudo, e depois essas tecnologias vão rebaixando para a sociedade, vão ganhando escala, né, e vão sendo utilizadas de forma mais maciça. Então, esse tipo de sofisticação de animação, que hoje é levado a cabo, por exemplo, por estúdios como a Industrial Light and Magic, a Weta, que é da Nova Zelândia, e tudo, isso daí está num grau de excelência muito alto. Essas tecnologias começam a ser, aos poucos, massificadas, e isso vai nos dar um trabalho enorme. Daqui a pouco você vai ter situações onde vai ser virtualmente impossível, a olho nu, você perceber se aquilo aconteceu ou não. E isso vai ser usado para as mais diferentes formas, para botar ator fazendo cena que ele nunca fez, botar atriz transando e vender a imagem da atriz transando, e vai ter um monte de uso, e na política também você pode ter certeza que isso vai ser usado. A gente vai ter que, inclusive, começar a criar ferramentas de identificação desse tipo de criação de imagem, porque a deepfake vai ser um problema. Ela é fruto inerente desse desenvolvimento tecnológico, especialmente da indústria de games e da indústria de Hollywood, de animação e tudo. Isso vai ganhando massa, essas ferramentas vão se tornando mais baratas. Você imagina antigamente o quanto era para você editar um vídeo, né? Você precisava de equipamentos sofisticadíssimos, uma ilha de edição era um negócio sofisticado, tudo. Hoje você faz num computador razoavelmente parrudo, você consegue fazer na sua casa. Então isso vai se tornar um problema mesmo. Essa é uma tendência na qual a gente vai ter que lidar com um cenário onde daqui a pouco você vai ter dificuldade de distinguir exatamente o que é a verdade e o que é a ficção. E isso, você imagina, uma bomba dessa 3 dias antes de uma eleição, onde não dá tempo de você correr muito atrás, você bota lá o sujeito numa sociedade hiperconservadora, que tem o ditado, né, nos Estados Unidos, que nenhum candidato resiste a ser pego na cama com um homem vivo ou uma mulher morta. O máximo lá do conservadorismo americano. Aí você põe um sujeito que é numa sociedade conservadora, você põe ele numa, sei lá, numa orgia gay. Chutar aqui. 3 dias antes da eleição. Acabou. Você definiu a eleição. Ou você bota ele espancando uma velhinha. Sei lá, você bota alguma situação, ou ele dizendo um absurdo, um impropério qualquer e tudo. Dependendo, aí você vai manejar de acordo com o teu eleitorado, com quem que você quer influenciar e tudo, mas isso é um problema real mesmo.
Isso de fato é algo que a gente precisa ficar atento
última coisa. Isso aí joga para uma questão anterior que o Sérgio mencionou e que é importante ficar bem claro. Não existe nada que não seja regulado. Isso é... por exemplo, eu, o Sérgio também... fomos conselheiros no Comitê Gestor da Internet, né, que é o órgão que faz responsável por uma parte da governança da internet no Brasil, que tem representantes eleitos pela sociedade civil, pela universidade, pelos empresariados e indicados pelo governo. Eu fiz parte nos 2 primeiros mandatos eleito pela sociedade civil. E era uma briga lá, porque você via pessoas, inclusive, bem intencionadas, pessoas que têm um ponto de vista respeitável e tudo, mas comprando aquela lógica romântica, libertária, no sentido de ultraliberal do início da internet, de que a internet não é regulada. Então, que é ruim meter a mão, porque meter a mão você vai estar criando algum tipo de censura, algum tipo de entrave, quando se você não fizer nada, a internet meio que se regula por conta própria, quase como se ela fosse um organismo vivo que vai tomando decisões do ponto de vista da autorregulação biológica. Aí, desde que surgiu um livro, acho que esse livro é meio que um divisor de águas, que é um livro chamado Código, né, que infelizmente não foi traduzido para o português. Você tem o Código e depois o Código 2. Ele é ali, se não me engano, ele está no final dos anos 90, início dos anos 2000, um dos primeiros livros a tratar disso, e que teve um impacto muito grande, em que o autor, o Lawrence Lessig, vai dizer: olha, quem define a arquitetura da rede já está regulando. Quando eu defino as condições de possibilidade, é um pouco você imaginar, você brincar de Deus, né? Quando eu estou criando um mundo, se eu defino que a gravidade é 1G, se eu defino que o sujeito só pode respirar acima d'água, não pode embaixo d'água, não sei o que, eu estou criando regras naquele mundo, eu estou regulando aquele mundo. Na rede é a mesma coisa. Quando você estabelece os protocolos, você estabelece as possibilidades do que pode e do que não pode. É um poder tão avassalador, e o Lessig chama a atenção disso, ele faz a comparação com o guarda de trânsito e um... Eu acho essa comparação ótima. Um guarda de trânsito e um quebra-mola. Né? Ele diz o seguinte: o guarda de trânsito está ali para multar, mas você pode burlar isso. Você pode dizer: dane-se, vou correr a 200 por hora e serei multado, paciência. Você pode tentar subornar o policial, você pode criar N mecanismos. O policial está ali para tentar impedir, mas a garantia de que ele vai impedir não é total, embora ele seja a presença clássica do Estado repressor. Agora, você bota um quebra-mola, você mexe na arquitetura da rua, você impede que o cara corra mesmo que ele queira. Ele vai correr, vai bater naquele quebra-mola, vai sair voado. Então, você alterou as condições de possibilidade daquela arquitetura de uso. Né? E na rede acontece a mesma coisa. Quem define as regras, a arquitetura dessa rede, tem um poder gigantesco. E quando nós estamos falando de jardins murados, que é o caso de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e tudo, onde você clica, você precisa de um login, precisa de uma senha para um porteiro dizer, pode entrar, senhor? À medida que esse porteiro diz, pode entrar, senhor ou senhora, você está entrando num mundo onde esse sujeito definiu as regras. E se isso não for regulado, eu falo de fake, enfim, tudo isso que a gente discutiu aqui, se isso não for regulado publicamente, alguém está regulando. Não é que não está sendo regulado. O oposto de regulação pública não é não regulação. O oposto de regulação pública é regulação privada. Né? Uhum. Isso é muito perigoso para o debate da democracia.
Sim. Muitos perigos. Ô Sérgio, a gente está aqui realmente na reta final e um ou outro perigo que a gente tem nesse cenário todo é essa eventual compra aí do Twitter pelo Elon Musk. Você acha que isso pode influenciar o cenário de difusão de notícias em massa na plataforma? Porque, ainda que o Twitter hoje não seja essa plataforma que tenha o maior número de usuários, esse movimento do excêntrico bilionário sul-africano, ele pode afetar, de alguma forma, a dinâmica das redes digitais. Porque, aliás, o Elon Musk, inclusive, ele está aqui no Brasil, conversou hoje com o Jair Bolsonaro, o presidente da República, e o próprio Bolsonaro acabou demonstrando uma certa empolgação, digamos assim. Ele classificou a compra do Twitter pelo mega empresário como um sopro de esperança. Como é que você analisa, ou seja, esse movimento aí do Musk e os eventuais efeitos que ele pode produzir?
Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Elon Musk não comprou o Twitter, na minha avaliação, porque ele está defendendo a liberdade de expressão. São 44 bilhões de dólares. Ele está entrando numa outra lógica. Ele para concorrer, porque esses caras são bastante complicados, né? Eles acham que eles disputam o controle da humanidade. Não é só da política, não. Eles se colocam, ele disputa com o Jeff Bezos, ele se sente mal quando ele cai um pouco a riqueza dele. Eles estão disputando com o cara que tem uma... o nome da empresa do Jeff Bezos de exploração espacial é Blue Origin. Cara, a origem azul. Cara, isso é loucura. Eles vão colonizar o universo e ali no fundo, quando você pensar da onde surgiu tudo, é naquele planetinho azul. Foi o Jeff Bezos. Esses caras têm uma vocação, efetivamente, eles estão com o movimento singularidade de superar a biologia humana pelo hardware. Quer dizer, eles estão apostando em coisas, eles se colocam como os dirigentes da humanidade. E ele, o Elon Musk, apesar de ter a Neuralink, apesar de ter as duas empresas grandes dele, uma de espaço, SpaceX, e a empresa de carros, a Tesla, ele não tem um conglomerado, está faltando coisa ali para ele enfrentar o Bezos, para ele enfrentar o Google, que é agora a Alphabet, que é para enfrentar a Meta. Então, eu acho que ele está dentro dessa lógica. E é óbvio que ele integra um grupo da extrema-direita americana. Esse que é o problema. E eu tenho mais dificuldade de como eles vão operar os algoritmos, porque ele pode estar bloqueando, ele pode estar reduzindo visualizações, eles poderão fazer coisas que está muito além da ideia de romper o acordo com a Justiça Eleitoral brasileira e falar que não vai tirar um outro conteúdo desinformativo. Eu não acho que eles vão fazer isso. E o Brasil não é um país qualquer, tá? Você viu o Telegram? O Telegram deu de braçada em vários países aí, nem responde, faz o que quer. Aqui no Brasil ele ajoelhou no milho. Ele ajoelhou no milho, mas a Justiça Eleitoral não tá discutindo uma coisa, que é o seguinte: as listas de transmissão no Telegram, que são gigantescas. E, não, por outro lado, a Justiça Eleitoral também continua com o mesmo erro de sempre, que é achar que a campanha eleitoral é feita pelo comitê do candidato. Desde quando uma campanha eleitoral é feita por comitê de candidato, gente? A campanha eleitoral é feita por um conjunto de coisas. E, então, portanto, no período eleitoral, nós devemos conter o que dá para conter, porque a estratégia da desinformação é a principal estratégia da extrema-direita. Nós não vamos impedir isso. É uma ilusão, mas nós podemos reduzir, nós podemos dificultar. Só que aí, primeiro, todo anúncio impulsionado, seja de qualquer coisa, tem que ter o quanto foi gasto. Mas que anúncio? Não é anúncio só... Porque é o seguinte, o Pedrinho, o Joãozinho, a Mariazinha põe lá um comentário no Facebook e impulsiona um comentário contra o Lula, por exemplo, contra o Ciro Gomes, contra quem quer que seja. Ele impulsiona. Mas vem cá, por que a Mariazinha está gastando R$100 nisso? Na verdade, faz parte de um mega esquema. O esquema de campanha dos caras. Então, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber, primeiro, seguir o dinheiro. Tem que aparecer grande. Aí você fala, mas como eu separo anúncio político de não político? Não separa. Qualquer anúncio nesse período tem que estar claramente quanto foi gasto nele. Qualquer impulsionamento, mesmo que não seja um cardzinho bonito. Porque eles usam essa técnica. E uma segunda coisa é proibir ou bloquear ou criminalizar o uso do WhatsApp Business, as APIs do WhatsApp Business para fazer disparo em massa. Porque isso não está proibido. Esse é o principal duto. Eu tenho falado isso. O WhatsApp se fazia de bobo. Eu falava assim, olha, eles falavam, nós já bloqueamos o disparo massivo. Eu falava, não bloqueou. Aí eu mostrei, fiz um artigo num site que chama A Terra é Redonda, botei link, botei tudo, aonde vem o disparo, onde se compra e tal. Ah, sim, na verdade tem isso também. Quer dizer, essas empresas, como diz a pesquisadora José Van Dijk, da holandesa, ela deixa claro, elas trabalham com diversionismo e as pessoas são dataístas, elas têm a crença nos dados, falariam tudo por si, e ao mesmo tempo tem a crença que a empresa é boazinha, sempre. Ela não quer ela quer melhorar a tua experiência. Ruim é o governo. Ruim sempre vai ser o governo. Empresa não. E, na verdade, caras, eu posso ficar falando a noite inteira aqui das trapaças que as empresas fazem, confirmadas, julgadas, provadas, com meia-culpa já feita por empresa, da Volkswagen à IBM. Eu posso ficar falando aqui até o fim. O problema é que tem essa alienação técnica e que ela fulmina a gente, fulmina o político, fulmina enfim, as pessoas acham que a tecnologia, elas discutem cultura, filosofia e política, mas tecnologia eu não discuto, porque tecnologia eu compro no mercado, tal. A principal expressão da cultura, e hoje, das estruturas de poder econômico e político, chama tecnológico, chama sistema tecnológico. É só você ver a guerra da Ucrânia. Você acha que o russo é um cara mais forte que o ucraniano, é isso? Você acha que é... Ou o norte-americano entra rasgando? Ele entra porque ele tem ele está dirigido pelo satélite e tal. E por falar em satélite, eu termino. Eu vi uma cena constrangedora no Twitter, tá? No Twitter, que é o ministro da comunicação brasileiro falando inglês para uma plateia no Brasil e falando, quer dizer, uma subordinação, uma lógica colonial, um puxa-saquismo, que é uma vergonha. Mas eu acho, para todas e todos que estão nos ouvindo, eu não entendi, primeiro, por que foi feita essa reunião em Porto Feliz. Eu não entendi. E o gozado que os jornalistas lá não perguntam isso. Eu não sei por quê. Segundo, não tem nada a ver com a Amazônia, gente. É óbvio, porque ele corta 32% da verba do INPE e fala que vai contratar o satélite do Elon Musk. Isso não tem o menor cabimento. E terceira coisa é que eles estão, na verdade, fazendo uns esquemas, certamente, de financiamento da campanha do Bolsonaro. Mas eu não entendi por que eles fizeram esse esquema lá. Não sei, acho estranho e acho que o Twitter ele vai avaliar. Se a justiça brasileira se colocar pronto, ele vai manter o acordo que ele tem feito com a justiça. Do contrário, eles vão quebrar. E a justiça brasileira não pode deixar que quebre, porque aí ferrou. Aí abriu a porteira e o momento é muito tenso, né? E aí só uma pitaco, desculpa, o general Olímpio Mourão Filho, aquele que desceu de Juiz de Fora e deu o golpe, os primeiros tanques ali do golpe, né, em direção ao Rio de Janeiro em 1964, é o mesmo general que escreveu no joelho o Plano Cohen. O Plano Cohen foi a desculpa para fechar 1937 e o Estado Novo. É o mesmo general. E o que mostra o seguinte, fazer trapaça com foto, com texto, é da nossa história. E as trapaças com imagens feitas por inteligência artificial vão ser feitas também. Mas eu acho que tem limites isso. Mas o meu tempo acabou, não dá para a gente discutir. Falou.
Obrigado, Sérgio. Aproveitando que você citou Porto Feliz, ó, o Rafael Hagemeyer, ele diz aqui, ó, Porto Feliz era o porto dos bandeirantes, de onde partiu Raposo Tavares para chegar até a Amazônia. É simbólico da burguesia paulista e seu projeto de poder, Sérgio. Tá aí a ótima lembrança do Rafael Hagemeyer, é isso aí. Ô Miro, eu quero terminar com você esse nosso debate de hoje, quero te passar a palavra para você falar aí a respeito do Elon Musk, mas enfim, eu queria colocar uma última questão também. Você acha que essas parcerias aí que o Tribunal Superior Eleitoral tem fechado com as empresas que administram essas redes digitais, o WhatsApp, o Telegram, o próprio Facebook, você acha que elas podem reduzir a influência das fake news nessas eleições próximas em outubro?
Anderson, eu acho que o TSE, o Supremo, tem tido um papel muito ativo, né? Talvez até para se desculpar dos erros que cometeram, né? Porque foi com o Supremo e com tudo que nós chegamos onde chegamos, né? Chegamos nessa desgraceira que está aí, né? O Supremo acabou sendo cúmplice de um processo de golpe que levou o Brasil, que levou à prisão de um líder popular e levou à ascensão do fascismo, né? O Supremo ajudou a chocar esse ovo da serpente. Só que essa serpente fascista se volta, né, contra qualquer norma, contra qualquer instituição democrática, né, se volta contra o próprio Supremo. Né? E aí o Supremo tem tido um comportamento de enfrentamento, né, para utilizar uma linguagem que está muito em voga, né, porque que as democracias morrem, tem sido o freio e o contrapeso, não é isso? A esse avanço desse processo de fascistização. Né? Avanço, né? Às vezes a gente fala... O Bolsonaro é um imbecil, um idiota, tal, parece que não está fazendo nada. Não, ele é tudo isso, mas a fascistização está penetrando na sociedade brasileira, eles estão fazendo muita coisa de destruição, conforme Bolsonaro prometeu, de destruição. Né? Então, eu acho que o Supremo e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, têm criado alguns contrapontos. Né? O Serginho citou agora mesmo essa questão do Telegram. Eu acho que a atitude do no caso da... Que nem diz o Bob Jefferson, do Xandão, né? A atitude do Alexandre Moraes foi uma atitude muito firme, né? Que acabou obrigando o Telegram. Telegram é isso, achava que isso aqui era terra de ninguém, né? Achava, não tinha nem representante no Brasil, não tinha nada, né? Acabou que teve que, como que o Serginho disse, teve que ajoelhar no milho, né? Ajoelhar no milho, para pelo menos responder algumas questões. Então, acho que são movimentos importantes. Vai resolver todo o problema, né, da difusão de ódio, de mentira, de fake news? Vai resolver? Não vai. Mas pelo menos inibe. Eu acho que deve ter a mesma atitude com relação ao Twitter. Deve ficar esperto com relação ao Twitter. Porque é isso. Essas forças de extrema direita vibraram com a ideia do Musk comprar o Twitter, que ainda está um caso enrolado, né, esses 44 bilhões de dólares, né, esses 200 e poucos bilhões de reais, é dinheiro que é impressionante, é muita grana. Né? Essas forças de extrema-direita vibraram, né, com o discurso, que é engraçado ver fascista falar em liberdade de expressão, com o discurso da liberdade de expressão, né? É a vitória da liberdade de expressão. Esse cara que defende tortura, morte, assassinato, né? É, falar em liberdade de expressão, né? São os que mais processam, inclusive, né? Então, como assim? Todo mundo é idiota, todo mundo é bolsominho idiota, né? É, mas eles vibraram. Você pega nesse ato do 1º de maio, que é uma coisa nojenta, né? Você vê fascista participando de ato, realizando o ato de 1º de maio, ou seja, no momento de defender direito do trabalhador, o fascista está fazendo ato contra a democracia. No ato do 1º de maio, aqui na Paulista, tinha faixa em homenagem ao Musk. Né? Faixa. Né? O Musk virou herói. Agora, hoje no Twitter, o que mais bombou, né, foi essa história do encontro do Bolso Musk. Não é isso? Né? Foi o que mais bombou no Twitter. Eles estão uma alegria lascada. E quem faz crítica, eles dizem, vocês estão com inveja, porque o nosso presidente se encontrou com o maior bilionário do mundo. É inveja. Sei lá para onde, vai para algum lugar, né? Inveja dessas duas porras juntas, né? Mas, então, é bom ficar esperto, é bom ficar esperto. Muita coisa pode rolar, né? Já tem muita gente levantando a possibilidade de ser derrubado no Twitter nessa nova configuração, né? É, então, era bom ficar realmente, o tribunal tem que ficar esperto. É, nós vamos ter uma eleição que é uma eleição sui generis. Nós não estamos tendo uma eleição no normal, não é uma eleição dentro da civilidade. Nós estamos tendo uma eleição que é a disputa da civilização com a barbárie, é a disputa da democracia contra o fascismo. Né? Na minha opinião, é isso que nós estamos tendo nessa eleição. Então, nessa eleição, o jogo vai ser muito pesado, muito pesado. Esses caras não deram o golpe, não prenderam o Lula, não chegaram ao poder, não colocaram um monte de milico. Tem mais milico no governo do Bolsonaro do que milico na época da ditadura militar. Né? São 8 mil milicos, alguns ganhando muita grana, juntando o soldo militar com comissionado. Tem gente aí, tem milico aí. Eu estou falando de Braga Neto, vice, Mourão, esse general, segundo o próprio Bolsonaro, general Gagal, Heleno. Esses caras estão ganhando mais de 100 mil reais. É muito esquema. Esses caras não vão entregar a rapadura com tranquilidade. Não foi feito o que foi feito no Brasil, que não é qualquer país do mundo, para eles entregarem a rapadura com tranquilidade. Né? Então, ele vai continuar. Nós vamos ter uma eleição muito tensa, uma eleição, inclusive, eu acho que é bom ficar muito esperto, uma eleição de muita violência, né? É, onde nós vamos ter que atuar em todas as áreas, né? Utilizando todas as trincheiras, para poder ver como a gente consegue derrotar a barbárie e derrotar o fascismo. Né? É uma eleição onde as redes vão ter um papel importantíssimo, e eu acho que a gente tem que avançar mais nesse terreno. Acho que melhoramos, mas ainda estamos apanhando. Não é o 7-1, tudo bem, mas ainda continuamos apanhando, né? É, melhoramos. É, mas precisamos combinar muito com rua, né? Rua. Eu fico impressionado, esses dois últimos eventos de rua, que são quase os primeiros da campanha, que foi a atividade na Unicamp. E essas atividades em Minas, principalmente Juiz de Fora, né, tem uma coisa pulsando na sociedade brasileira. Tem muitos setores na sociedade brasileira que perceberam que representou esse retrocesso que a gente está vivendo já há alguns anos. Né? É, muita gente na rua. Né? Na Unicamp era uma juventude que tomou o campus. No auditório não coube, né? No local do evento não coube todo mundo. Né? Juiz de Fora, você pega, eram filas, né? Dobrando quarteirão para participar da atividade. Então tem uma coisa pulsando na sociedade brasileira, nas ruas. Então é rede e rua. Rede e rua. Para ter efeito nas urnas, né? Para ter efeito nas urnas e para evitar possíveis provocações. O Bolsonaro não faz essas provocações, todos esses factóides todos, só para desviar o foco. Esse é um dos seus objetivos principais, é desviar o foco. Ele faz todos esses factóides, todas essas ameaças, que é exatamente quando vem a informação de como que está a inflação, na mesa do trabalhador, está faltando comida na mesa do trabalhador, ele inventa alguma coisa para desviar o foco. Corrupção, os pastores corruptos do MEC. Já ninguém fala mais dessa porra. Tem dois pastores corruptos no MEC. O que foi feito desse dinheiro? Cadê o pastor Ribeiro? Onde está o pastor? O ex-ministro da Educação. Cadê esse cara? Não tem nada a justificar para a sociedade brasileira. Quando esses assuntos de corrupção vêm à baila, lá vem o Bolsonaro fazer ameaça. Então ele faz ameaça que é para desviar o foco.
É isso.
E a gente não deve cair nessa, né? Deve bater sempre ao Bolsonaro e ao governo dos bandidos. Isso é um laranjal de corrupto. Laranjal de corruptos. Não é isso? Exato. Agora, ele faz também essas ameaças para manter o gado dele coeso, para alimentar o gado dele, e pode tentar uma maluquice. Pode tentar uma maluquice que pode ser antes, durante ou depois. O Trump tentou do durante para o depois. Deu Capitólio. Bolsonaro, inclusive, pode seguir o ídolo dele. O Trump foi derrotado, mas se projeta como uma grande liderança da extrema-direita nos Estados Unidos. Inclusive, dobrou os republicanos nos Estados Unidos. Ele pode ter um negócio desse. Então, eu acho que é combinação de redes, né? E eu acho que a gente tem um time bom para poder enfrentar esse debate agora, já tinha, com ruas, né? Para ter um bom resultado nas urnas, mas para poder ir à frente, ir à frente. É isso.
É isso. Mobilização é o que a gente precisa. Altamiro Borges, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no nosso debate especial. Eu te agradeço a tua participação, todo o conhecimento que você trouxe aqui para a gente. Eu te desejo aí uma boa noite. Obrigado, Altamiro.
Obrigadão, prazerzão em conhecê-lo. Prazer em estar aí com essa galera poderosa do programa.
Prazer é meu. Obrigado pela tua participação. Sérgio Amadeu, obrigado, prazer te conhecer. Só para fechar, Sérgio, você está lançando agora o Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre. Ele já está disponível já nas livrarias, nos sites?
É um título assim, espetacular, mas a ideia é um guia. Ele é um guia de fazer algumas coisas, as pessoas que querem fazer alguma coisa, ela pode ter uma série de ideias com esse livro que eu escrevi junto com o Renato Rovai. Então, muitas pessoas falavam, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, então, tá aí, ó. A gente fez um guia, bem curtinho, mas várias ideias que são plausíveis para as pessoas fazerem. É isso aí.
É isso. Fica aí a sugestão e a dica do Sérgio. O livro que ele acabou de lançar com o Renato Rovai, Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, já nas livrarias. Obrigado mais uma vez, Sérgio, pela tua participação. Boa noite. Gustavo Gindre, obrigado, Gustavo, pela tua participação aqui conosco. Um abraço para você. Até a próxima.
Um abraço. Eu que agradeço esse debate tão, tão assim, revigorante.
Obrigado pela tua participação, pelo teu conhecimento que você trouxe aqui para a gente. E obrigado a todos que acompanharam aqui esse nosso debate hoje, um pouquinho mais curto. Eu agradeço a audiência. E só lembrando que ele vai ficar disponível nas nossas redes sociais, no nosso podcast, para que vocês acompanhem. E semana que vem a gente volta com mais um debate aqui no projeto Faixa Livre Web Especial. Muito obrigado a vocês e boa noite a todos e até a próxima.